Programa UEMP de rádio.
Boa noite. Hoje é sábado e estamos aqui no programa UEMP de rádio para falar um pouco sobre uma antropozoonose, que nada mais é uma doença dos animais que pode ser transmitido para nós humanos, que é a toxoplasmose.
Oi, boa noite, eu sou a Fabiana e agora eu vou falar um pouquinho para vocês como que a toxoplasmose ela é transmitida. Bom, ela é transmitida por um protozoário chamado Toxoplasma gondii e ele é amplamente distribuído pelo mundo e aqui no Brasil a prevalência dele é alta por conta do nosso clima ele ser quente e úmido. Devido ao alto número de casos, é importante para a saúde pública, uma vez que causa problemas de desenvolvimento em bebês e aborto no caso dos animais.
Nossa, e quando essa doença surgiu?
Ela foi descoberta em 1908 na Tunísia por uma dupla de pesquisadores, que encontraram um protozoário que a princípio eles acharam ser a Leishmania, em um roedor. E uma curiosidade para vocês, foi desse roedor que surgiu o nome do nosso protozoário.
Muito interessante esses fatos, mas e quando ela foi descoberta aqui no Brasil?
Aqui no Brasil, o Splandori, também em 1908, descobriu esse protozoário em um coelho. E ele também achou que era uma Leishmania.
E conta para nós, essa doença teve relevância logo após ser descoberta?
Infelizmente não, ela só começou a ter a sua devida importância na década de 60, quando se descobriu a sua capacidade de causar sérios problemas à saúde e sua alta distribuição geográfica.
Essa doença, como você disse, pode acometer os animais também. E quando foram os primeiros relatos?
Os primeiros relatos que temos de cães foi em Turim, na Itália. No Brasil, o primeiro caso em aves foi em 1955. E em suínos, em 1959. Agora, Giovana, nos conte mais sobre essa doença de relevância mundial.
Boa noite a todos, eu sou a Giovana. Agora eu vou trazer alguns dados epidemiológicos sobre a toxoplasmose. O primeiro a se falar é que ela é uma doença de ampla distribuição geográfica. A sua soropositividade varia de 23% a 83% e depende muito das condições climáticas, culturais e socioeconômicas da região.
Exatamente. Os estudos mostram que locais com baixa condição socioeconômica têm maiores chances de desenvolver a toxoplasmose.
Além disso, o consumo de carnes mal cozidas, verduras e água contaminada são os principais fatores para desenvolver toxoplasmose.
Sim, a incidência dessa doença é muito maior em grupos de pessoas que comem a carne mal passada.
Não podemos esquecer ainda do consumo principalmente da carne de ovinos, seguida pela de suínos e caprinos. Também trouxemos para vocês alguns dados do Brasil. Desde 2015, o Ministério da Saúde, em conjunto com as Secretarias de Saúde do Estado, vem colhendo os casos de toxoplasmose congênita e na gestação. Os casos isolados não são de notificação obrigatória. Em 2023, foram notificados 7.061 casos de toxoplasmose gestacional e 3.082 de toxoplasmose congênita. O ano de 2022 foi o que teve mais casos, com 12.888 de toxoplasmose gestacional e 4.477 da congênita. Já o ano de 2019 foi o com menos casos, foram 8.436 da toxoplasmose na gestação e 2.858 da toxoplasmose congênita.
Nossa, são bastante casos notificados no país.
Sim, também temos aqui dados de 2023 para comparar as regiões do país. O Nordeste é a região com mais casos de toxoplasmose gestacional, com 2.341, e o Sudeste em segundo, com 2.149. Já na toxoplasmose congênita, o Sudeste é a região com mais casos notificados, seguido do Nordeste.
Bem interessante. Você poderia falar um pouco sobre o agente causador da doença?
A toxoplasmose é causada pelo protozoário Toxoplasma gondii. Ele tem um ciclo heteroxeno facultativo, o que será melhor explicado pela Andressa. Mas significa que ele tem um hospedeiro definitivo, que seriam os pelídeos, principalmente os gatos domésticos, que são muito relacionados com essa doença, e hospedeiros intermediários, que seriam as aves e mamíferos, onde entram os humanos. Ele tem três formas infectantes, os oocistos, taquizoítos e bradizoítos. Os oocistos são produzidos nas células intestinais dos pelídeos não imunizados e eliminados nas fezes ainda imaturos. Já os taquizoítos têm multiplicação rápida, fazem parte da fase aguda da infecção e são encontrados em diversas células, como as pulmonares, hepáticas, nervosas e musculares. Por último, os bradizoítos são de multiplicação lenta e ficam dentro de um cisto, fazem parte da fase crônica de infecção e ficam em tecidos como nervoso, da retina, cardíaco e muscular esquelético. Agora, Andressa, você pode nos explicar como ocorre a transmissão dessa doença?
Claro, Gi. Boa noite, eu sou a Andressa, aluna do 4º ano de medicina veterinária. E a primeira coisa que precisamos deixar claro, o contato com gatos não vai transmitir a toxoplasmose para ninguém, porque a transmissão toxoplasma de forma adquirida pode acontecer por meio da ingestão, seja de cistos presentes em carnes mal cozidas ou cruas, ou ingerindo alimentos e água contaminada com os cistos esporulados, que são encontrados apenas em fezes de felídeos. E raramente também já se constatou que pode ter infecção por meio de aerossóis, transfusão de sangue e transplante de órgãos.
Mas o bebê, como ele se infecta durante a gestação?
Se a gestante estiver com uma infecção ativa, pode acontecer a transmissão vertical, ou seja, da mãe para o feto via transplacentária, caracterizando a toxoplasmose congênita. Mas para isso, a gestante ou precisa ter adquirido a toxoplasmose durante a gravidez ou pode ter tido uma queda de imunidade que permita que a infecção se reative. Por isso, é tão importante fazer o acompanhamento médico durante toda a gestação.
Nossa, então os bebês já podem nascer mesmo com toxoplasmose. Viu, Andressa? E existem mais animais que podem ter toxoplasmose?
Infelizmente, os bebês já podem nascer com a doença. Mais pra frente, a Gabriela já vai nos contar quais os sintomas eles apresentam. E sim, existem mais espécies que podem se infectar. Existem os hospedeiros definitivos, os felídeos, como o gato doméstico, onde o protozoário se desenvolve os estágios sexuados e libera em suas fezes ou cistos. E tem também os hospedeiros intermediários, como os nossos humanos, onde o toxoplasma só possui estágios assexuais. Alguns exemplos de animais que são hospedeiros intermediários são os bovinos, os suínos, as aves e roedores como ratos.
Nossa, então são vários animais. E como é que eles ficam com toxoplasmose?
Os animais, assim como as pessoas, podem adquirir a doença ingerindo alimentos ou água contaminada com alguma forma infectante de toxoplasma. Vou explicar agora o ciclo para vocês entenderem. Basicamente, começa com um felídeo ingerindo cistos presentes em carnes cruas ou um animal que ele caçou, e depois disso vai ocorrer a digestão desses cistos e liberação do parasita que vai penetrar nas células da mucosa intestinal e após 5 dias eles se reproduzem, gerando os cistos, que são excretados nas fezes e depois de aproximadamente 3 a 5 dias eles esporulam se tornando infectantes. Caso as fezes dele entrem em contato com alimento ou água de algum hospedeiro intermediário, eles vão se infectar, pois em seu organismo o cisto torna-se taquizoíto e começa a se multiplicar no interior da célula, até que gera sua ruptura, e após isso eles migram pelo seu organismo, indo parar em diferentes tecidos e vão formar cistos em diferentes órgãos. Além disso, se a pessoa estiver gestante, esses taquizoítos podem ultrapassar a barreira transplacentária e infectar o feto, gerando alterações em seu desenvolvimento, como a Gabi vai nos explicar adiante. Mas antes, Gabriela, conta pra gente quais vão ser os sintomas que a pessoa infectada pode apresentar.
Boa noite, meu nome é Gabriela. Os adultos imunocompetentes, ou seja, que conseguem ter uma resposta imune eficiente, podem ter a doença de forma assintomática ou subclínica. Quando tem a apresentação de sintomatologia, eles podem apresentar fadiga, aquele cansaço ao andar, dor muscular, nas articulações, dor de cabeça e anorexia, ou seja, não consegue se alimentar. Na fase aguda da doença, a pessoa pode até ter retinocoroidite, que é uma inflamação na retina que pode reduzir a visão.
Boa noite, ouvintes. Me chamo Pedro. Gabi, e nas crianças que se infectam durante a gestação, como que ocorre?
Quando adquirir durante a gestação, pode causar aborto. Ao nascimento, a criança pode apresentar danos neurológicos e oculares.
E nos animais, quais os sintomas?
Nos cães e gatos, eles são mais afetados o sistema respiratório, neuromuscular e gastrointestinal, apresentando sinais de vômito e diarreia, febre, dificuldade para respirar, perde o peso, manca arrastando as pernas. E além disso, eles podem ter convulsões, tremores, paresia ou paralisia e fraqueza ou rigidez muscular.
E o diagnóstico da toxoplasmose, como que é feito?
Bom, é necessário procurar um médico para que ele informe quais os exames precisam ser feitos para diagnosticar se a pessoa está ou não com a doença. O diagnóstico é o mesmo feito em humanos e nos animais, sendo necessário buscar um veterinário para diagnosticar o seu cão ou seu gato, caso eles apresentem sinais como os que já comentei. É possível fazer um hemograma, bioquímico, um raio-x, citologia, exame de fezes e sorologia.
E destes, quais seriam os mais comuns?
O mais comum é a sorologia, tanto nos animais quanto nos humanos, porque ao se infectar, eles conseguem abrigar os cistos teciduais do toxoplasma pelo resto da vida. Então, eles produzem uma resposta imune a longo prazo nos adultos infectados.
E para gestantes, como que o diagnóstico é feito?
Em estados como no Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, cidades como Curitiba e Porto Alegre, é feita uma triagem pré-natal com a gestante para reduzir o risco de infecção. Em Londrina, existe um programa de vigilância da toxoplasmose adquirida na gestação e congênita, onde é feita a triagem sorológica com medidas de prevenção e monitoramento sorológico trimestral nas gestantes que foram soronegativas. Além de fazer o acompanhamento das gestantes e crianças com infecção aguda. Ana Gabriele, nos conte agora um pouco sobre o tratamento.
Boa noite, eu sou Ana Gabriele. Eu vou falar agora um pouco sobre o tratamento. Ele tem como objetivo reduzir a replicação do parasita para garantir a prevenção de complicações mais severas.
Você poderia me explicar melhor como seria este tratamento em pessoas?
Claro, G. Quando a infecção está na fase aguda, há cura. Mas o toxoplasma fica no organismo das pessoas pela vida toda, podendo ou não voltar a se manifestar com sinais clínicos diferentes.
Então, quais seriam os procedimentos a se fazer em caso de suspeita dessa doença?
Bom, o primeiro passo é ir ao médico para diagnosticar a doença e realizar os devidos exames e receitar os medicamentos corretos. Um medicamento usado é a classe dos sulfamídicos e a pirimetamina, entre outros diversos. Mas é importante ressaltar a necessidade de ir ao médico para a avaliação e não fazer uso de medicamentos sem indicação médica, pois podem haver algumas complicações.
Concordo, somente com indicação médica deve ser feito o uso de remédios. Mas eu ainda tenho uma dúvida. Como foi dito que gatos e cães podem ter a toxoplasmose, como seria feito o tratamento deles?
Bom, esses animais devem ser encaminhados ao veterinário para serem tomadas as devidas providências. As drogas de eleição para o tratamento de cães e gatos é a clindamicina, mas existem outros, como trimetropina e sulfamida, azitromicina para gatos, entre outras diversas. Ah, estava quase me esquecendo. Alguns animais podem apresentar complicações oculares. Assim, o uso de antitoxoplasmóticos, em combinação com corticoides tópicos orais ou parenterais. É necessário destacar também que as medidas preventivas são importantes, tanto no cuidado dos animaizinhos quanto das pessoas. Agora o Pedro vai abordar quais são esses cuidados.
Então, Ana, como foi dito no início sobre a prevalência do toxoplasma na população que consome carne bovina, suína e ovina, é de extrema importância colocarmos essas carnes em um freezer por uns 10 dias aproximadamente, pois uma temperatura de menos 15 graus Celsius é capaz de matar os cistos teciduais. Além disso, a carne para consumo, seja para nós ou para nossos pets, deve ser feita após um cozimento de 67 graus Celsius ou 60 graus por 20 minutos.
Devemos lembrar também do hábito de lavar as mãos.
Com toda certeza. Não só as mãos, mas os utensílios que entram em contato com a carne em si, como, por exemplo, as tábuas e as facas que usamos no churrasco. Além disso, para lavar as mãos, é necessário o uso de água, sabão e uma boa esfregação. Sem contar que devemos lavar os vegetais também.
Realmente, precisamos ficar atento com as boas práticas de higiene e com relação à prevenção para as gestantes.
Então, a prevenção serve para todos, mas em especial as gestantes e as pessoas imunossuprimidas devem evitar o contato com as fezes dos gatos, do solo e, além disso, é interessante evitar consumir carne crua e mal passada. Também podemos ajudar os nossos gatos a se prevenirem, alimentando-os com ração seca, patês e sachês vendidos em casa de ração. Para aquele tutor que gosta de mimar seu gato com carne, é importante ressaltar que esta carne deve ser cozida antes, Além disso, é importante fazer a limpeza da caixinha de areia diariamente e desta forma evitaremos que o toxoplasma esporule. E para aquela pessoa que ainda tem um cão de companhia, é importante evitar que ele tenha acesso à caixinha de areia de gato.
Muito interessante, Pedro. Bom, agora já sabemos como nós vamos prevenir. É só colocar em prática.
Então encerramos por aqui o programa WEMP de rádio. Obrigada pela atenção de todos. Para qualquer dúvida, estamos disponíveis no Hospital Veterinário da WEMP. E lembre sempre de procurar um veterinário para o seu animal de estimação. Obrigada e tenham todos um bom final de semana.
Programa WEMP de rádio.